Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, muito boa tarde. Este é o noticiário da Rádio Vaticano em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Em destaque, nesta quinta-feira, dia 21 de novembro de 2024, é genocídio cultural quando roubamos às crianças o seu futuro, quando não lhes oferecemos as condições para se tornarem naquilo que podem ser, disse o Papa Francisco aos participantes na sessão plenária do Dicastério para a Cultura e a Educação, recebidos esta manhã em audiência. Numa declaração datada de 16 de novembro, a Associação Interregional dos Bispos da África Austral, IMBISA, solidariza-se e encoraja os bispos da Conferência Episcopal de Moçambique e louva todas as posições por eles tomadas, antes, durante e depois das eleições. Bispos de Santiago e do Mindelo se encontram no Senegal para participar na habitual reunião da Conferência Episcopal Interterritorial dos Bispos da Mauritânia, Senegal, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Estes, alguns dos principais temas a desenvolver logo a seguir neste nosso jornal. Eu sou Bernardo Suate e desde já vos desejo boa audição e um bom início da tarde na companhia da Rádio Vaticano. O Papa Francisco recebeu na manhã desta quinta-feira, em audiências sucessivas no Vaticano, o cardeal Carlos Aguiar Retes, arcebispo de México, Dom Franz Peter Tebartz van Elst, delegado para a catequese no Dicastério para a Evangelização, a senhora Nancy Faeser, ministra federal do Interior e do Território da República Federal da Alemanha e o Séquito, Dom Andrei Josvovich, arcebispo titular de Lauríaco e núncio apostólico na República Islâmica do Irã, o Dr. Jorge Moreira da Silva, subsecretário-geral e diretor executivo da Agência das Nações Unidas para Serviços e Projetos, o Dr. Giuseppe Pignatone, presidente do Tribunal do Estado da Cidade do Vaticano. Pelas 9:30, o Papa recebeu em audiência na Sala dos Papas uma delegação da editora La Scuola. E, finalmente, pelas 10:00, Francisco recebeu em audiência na Sala Clementina os participantes na sessão plenária do Dicastério para a Cultura e a Educação. O Papa Francisco recebeu nesta quinta-feira em audiência os participantes na sessão plenária do Dicastério para a Cultura e a Educação. Quando decidi unir as duas entidades, Educação e Cultura, disse o Papa Francisco no seu discurso, fui motivado não tanto pela procura de racionalização econômica, mas antes por uma visão das possibilidades de diálogo, sinergia e inovação que podem tornar estas duas áreas ainda mais frutíferas. E Francisco sublinhou que o mundo não precisa de repetidores sonâmbulos do que já existe. Precisa de novos coreógrafos, de novos intérpretes dos recursos que o ser humano traz dentro de si, de novos poetas sociais.
Infatti non servono modelli di istruzione che siano mere fabbriche di risultati, senza un progetto culturale.
Não há necessidade de modelos educativos que sejam meras fábricas de resultados, sem um projeto cultural que permita a formação de pessoas capazes de ajudar o mundo a virar uma nova página, erradicando a desigualdade, a pobreza endêmica e a exclusão. As patologias do mundo atual, prosseguiu o Santo Padre, não são uma fatalidade que devemos aceitar passivamente. E por isso as escolas, as universidades, os centros culturais devem ensinar-nos a desejar, a ter sede e a sonhar. Porque, como nos recorda a segunda carta de Pedro, esperamos novos céus e uma nova terra, onde habita a justiça, observou o Papa, ressaltando que o critério fundamental de discernimento e de conversão das nossas práticas culturais e educativas deveria ser sempre a qualidade das expectativas. Francisco a todos exortou ainda a entender a sua missão no campo educativo e cultural como um apelo a alargar os horizontes, a transbordar de vitalidade interior, a abrir espaço para novas possibilidades, a conceder as modalidades do dom que só se torna mais amplo quando é partilhado, insistiu Francisco, recordando que não existe razão para nos deixarmos dominar pelo medo, pois somos herdeiros dos artistas que se inspiraram nos mistérios de Cristo. Somos herdeiros de sábios cientistas, como Blaise Pascal.
In una parola, siamo eredi della passione educativa e culturale de tante sante e santi.
Numa palavra, somos herdeiros da paixão educativa e cultural de tantos santos. Rodeados por uma tal multidão de testemunhas, libertemo-nos de qualquer fardo de pessimismo, insistiu o Santo Padre. Unamo-nos com todas as nossas forças para tirar o ser humano da sombra do niquilismo, que é talvez a praga mais perigosa da cultura atual, porque é a que pretende apagar a esperança.
Porque é aquela que pretende de cancelar a esperança.
Atualmente, observou ainda o Santo Padre, o mundo registra o maior número de estudantes da história. Os números são encorajadores, mas continuam a existir tristes disparidades. Cerca de 250 milhões de crianças e adolescentes não frequentam a escola. É um imperativo moral mudar esta situação.
Porque os genocídios culturais não avvengono solo pela destruição de um patrimônio. Fratelli e sorelle, è genocidio culturale quando rubiamo il futuro ai bambini.
Perché il genocidio culturale non occorre apenas através da destruição do patrimônio, è genocidio culturale quando roubamos às crianças o seu futuro, quando não lhes oferecemos as condições para se tornarem naquilo que podem ser. O Papa falou igualmente dos enormes saltos que estão a ocorrer no desenvolvimento científico e nas inovações tecnológicas. Não podemos ignorar hoje o advento da transição digital e da inteligência artificial, com todas as suas consequências, disse Francisco, apelando aos centros de investigação das nossas universidades para que se empenhem no estudo da atual revolução em curso, esclarecendo os seus benefícios e perigos, mas nunca permitindo que o sentimento de medo vença. Que Maria, sede da sabedoria, vos acompanhe neste caminho, concluiu Francisco, a todos dando a sua bênção e pedindo-lhes, por favor, para que continuem a rezar por ele.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
Os bispos da Imbiza, a Associação Interregional dos Bispos da África Austral, solidarizam-se e encorajam os bispos da Conferência Episcopal de Moçambique e louvam todas as posições por eles tomadas antes, durante e depois das eleições. Numa declaração assinada pelo arcebispo de Windhoek, na Namíbia, Dom Liborius Nashenda, presidente da Imbiza, os bispos começam por reafirmar que a Imbiza foi acreditada como observadora internacional, juntamente com a Comissão Nacional de Justiça e Paz da Conferência Episcopal de Moçambique. Baseando-nos no relatório apresentado pela equipa de observação dos membros da Imbiza, sublinha o documento, o clima político deteriorou-se depois das eleições de outubro de 2024. As alegações de falta de transparência, imparcialidade e justiça na condução do processo por parte dos órgãos de gestão eleitoral estão a ser apontadas como as principais causas das tensões. As questões acima mencionadas, lê-se ainda no documento, suscitaram preocupações sobre a justiça e a integridade das eleições. Em resposta aos desafios acima mencionados, a Igreja Católica de Moçambique, vários atores nacionais e internacionais apelaram a reformas eleitorais. E a Imbiza olha com muita preocupação a situação atual do controvertido ambiente pós-eleitoral e condena todas as formas de mortes, vandalismos, justiça por mãos próprias, assassinatos e repressões à liberdade de manifestação do povo descontente com os resultados eleitorais, e insta as autoridades a garantir um clima de paz e aceitação das reivindicações apresentadas, ao mesmo tempo que apela às instituições da justiça, especialmente ao Conselho Constitucional, a apreciarem com verdade e justiça todas as reclamações dignas de atenção. Enquanto isso não acontece, diz o documento a terminar, e de acordo com o comunicado dos bispos católicos de Moçambique de 22 de outubro deste ano, apelamos ao respeito pelo direito à manifestação pacífica, mas alertamos igualmente os jovens para que não se deixem instrumentalizar e serem arrastados em ações de vandalismo e desestabilização. A Imbisa solidariza-se e encoraja os bispos da Conferência Episcopal de Moçambique e louva todas as posições tomadas antes, durante e depois das eleições, garantindo a sua proximidade e incessante oração para um ambiente de paz em Moçambique e na região, conclui o documento da Imbisa. Os bispos de Santiago e do Mindelo, Dom Arlindo Furtado e Dom Hildo Fortes, respectivamente, se encontram no Senegal, onde participam, desde segunda-feira, 18 de novembro, em Ziguinchor, na habitual reunião da Conferência Episcopal Interregional dos Bispos de Mauritânia, Senegal, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Diversos dossiês fazem parte da agenda e têm a ver com momentos importantes da vida cristã e da Igreja. A sagração de um bispo no dia 23 é também um dos propósitos desse encontro. Trata-se do abade Jean-Baptiste Walter Manga. A confirmação é do prelado de Mindelo, Dom Hildo Fortes.
Nós, os bispos de Cabo Verde, fazemos parte de uma conferência episcopal que é interterritorial, com quatro países, Senegal, Mauritânia, Guiné-Bissau. E conosco formamos uma equipa presbiteral e o nosso encontro é sempre aqui em meados de novembro, desta vez com a particularidade de vamos ordenar um bispo para a nossa conferência episcopal para a diocese de Ziguinchor, ali a região da Casamansa, que já estava sem bispo há alguns anos, e então aproveitamos a oportunidade de ver o nosso encontro para acontecer a ordenação deste irmão bispo no Senegal.
Dom Hildo Fortes foi eleito para representar a Conferência Episcopal no Sínodo, que terminou no dia 26 de outubro em Roma. Nesta reunião de Ziguinchor, ele irá partilhar com os irmãos bispos as resoluções do Sínodo.
Eu fui ao Sínodo representar a Conferência Episcopal, representar os nossos bispos todos, por isso irei levar também, partilhar com os meus irmãos bispos aquilo que foi o Sínodo.
O evento termina no dia 24 de novembro. A Conferência Episcopal é uma oportunidade significativa para os líderes religiosos cabo-verdianos contribuírem ativamente para as discussões que moldam o caminho da Igreja Católica na região. A presença dos bispos de Cabo Verde na sessão ordinária destaca o comprometimento da Igreja local com os assuntos relevantes e as diretrizes estabelecidas pela Conferência Episcopal. E com esta notícia, terminamos, amigas e amigos, esta emissão da tarde aqui na Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web e sintonize-nos também logo às 19 horas de Roma para o programa de meia hora destinado de forma especial ao público do continente africano. Votos de uma tarde feliz para todas e todos.